Vou pôr a vinhetinha aqui que eu já gravo agora. Olá, olá, sobreviventes ouvintes do Troca Fitas, o único podcast que é gravado enquanto seus apresentadores têm crises de ansiedade, às vezes, quem sabe? Não sei se já fizeram isso, um podcast dessa forma, mas a gente faz. Estamos aí no nosso início de 2022, o primeiro episódio com um convidado. E, Zé, o que você está achando desse 2022 de bigodes? Estamos os dois de
Eu
bigode.
tô achando, eu achei surpreendente que você não abriu falando mal de Agramados, ouvintes. Eu tava super esperando já
Nossa,
que
perdi!
você entregasse. Então, mal de Agramados, ouvintes do nosso querido Troca-Fitas e talvez Mutantes, que eu já nem sei se a gente tá passando ainda na Mutantes, se a gente já
Tá,
perdeu esse
tá.
filé. Bom.
Tamo.
Então, mal de Agramados, ouvintes, temos mais um daqueles. Como eu posso dizer? Convidados que entregam currículo de mochila, porque tem 400 páginas de currículo para entregar, que é o povo que o João Pedro Ramos consegue tirar do. Que assim, existem pessoas do YouTube e existem YouTubers. O Johnny consegue fazer os YouTubers virarem pessoas do YouTube, o Elder Maldonado é o nosso convidado de hoje. Eu vou entregar porque eu sou fã, Johnny. Eu falo mesmo, mano.
E aí, Elder, como é que você tá?
Fala, seus mal diagramados. Já que o João não falou, eu falo. Cara, eu tô bem. Obrigado pelo convite aí para participar do Troca Fitas. E demorou pra gente conseguir combinar uma data, mas a gente conseguiu, porque tava rolando CPI, depois veio nossas férias, mas agora conseguimos. Pô, CPI, a gente ficava 8, 9 horas ao vivo, tava realmente impraticável assumir qualquer outro compromisso, além do que a gente já tinha diariamente. Já é normalmente como um trampo, né? Um expediente de trampo mesmo, trabalhar com YouTube, mas naquele período era mais pauleira, porque ainda tinha a produção de conteúdo normal, mais administração de coisas paralelas, né? Porque tem que pagar uma conta ali, outra aqui, provedor, e paga o StreamYard, paga os mecanismos de administração de redes sociais, enfim. É um trampo como qualquer, né, velho? É tipo microempreendedor mesmo, é CEO de MEI. Nós somos CEO de MEI, como diz o Luigi. O Luigi lá do Twitter também, que tem o canal dele na Twitch, ele fala que a galera que trampa com isso aí é CEO de MEI e a gente se encaixa nisso.
Ficaram, vocês, o Zé, o pessoal da Meteoro também, o Luigi, tudo ficaram vendo a CPI. Eu não tenho estômago que vocês têm, não. Depois eu via o Zé falava, eu assisti alguns trechos quando vocês faziam mais um compiladão assim. Agora, eu não tenho estômago para ficar vendo aqueles loucos lá mentindo, não. Eu fico com ódio. Vocês também ficam com ódio,
Olha,
mas.
cara, eu acho que deve ter sido a primeira experiência de muita gente em acompanhar uma CPI na íntegra. Essa da saúde aí, com certeza, fez até mesmo pessoas que já acompanhavam política há muito tempo pegar de cabo a rabo. No meu caso, foi uma estreia mesmo, de assistir uma CPI do começo ao fim. Tem momentos que é difícil, cara, tem momentos que é difícil, mas tem momentos que é divertido também. Porque existe muito humor involuntário. Os depoentes ali são muito mentirosos, é fácil catar a mentira dos caras no ar, então acaba gerando um entretenimento no meio da CPI. Mas, como é muito tempo, realmente em alguns momentos fica meio maçante. Aí entra os picaretas, porque nem todo mundo é picareta, né? Todo mundo quer palco, claro, político quer aparecer, óbvio, mas tem uns caras que são picaretas demais, são estereotipados. Mas de qualquer maneira, a gente tenta ali criar um humor em cima para não ficar no vácuo só de ter ódio do sujeito, sabe? Putz, esse cara tá fazendo fake news ao vivo, esse cara é negacionista, esse cara é mentiroso. Como é que eu vou lidar com isso? Vou passar raiva ou fazer humor em cima? A gente sempre prefere fazer humor, porque passar raiva já tem aí, né, a mídia mais séria mesmo para fazer a gente ter esse sentimento diariamente.
Como é que é o nome da médica, da japonesinha lá, Zé, que você falou que tinha cara
Nizi
de...
Yamaguchi.
Isso, a minha sogra foi paciente dela, sabia? Quando ela era uma
Puta
médica.
merda.
Quando ela era uma
Ela é uma
médica.
sobrevivente dela, então.
Não, mas ela era uma médica comum, assim, tipo, tanto que quando ela apareceu nesse governo aí, minha sogra falou assim: o quê? Ela tá se... Olha com quem que... Nossa, ela tá... com quem que ela tá se metendo? Porque assim, tipo, quando ela tratou da minha sogra, foi ok, sabe, normal. Ela falou, nossa senhora da Aparecida, não sabia que essa... Mas ela era tão boa médica. É difícil,
cara. Então, cara, aquele vocalista da banda Nocturnal, vocês conhecem? Banda de heavy metal Nocturnal.
Eu assisti a CPI do Cabo a Rabo, cara. Fica tranquilo que eu tava no começo do meu home office e todas as informações ainda estão frescas.
Então, ele tem uma banda. A banda fez até um cover de Woman in Chains e tudo mais com a mãe dele, né? É, mas a gente até colocou lá no Piores Clipes de Metal esse vídeo aí. Mas ele teve um problema. Ele teve, acho que, um problema de câncer. E também ele teve umas complicações com o consumo de álcool. Ele teve... fugiu o nome agora aqui, cara, tarde da noite começa a fugir os nomes, teve um bagulho relacionado a cirrose, né? Ele foi atendido pela Nise também, eu lembro que assisti um podcast com o Thiago e ele elogiou a Nise, porque ela atendia algumas pessoas, assim, as pessoas saíam com a impressão boa em relação a ela. Sim. E aí a pessoa se envolve com o bolsonarismo, como é que você vai entender um negócio desse, né? O que levou, qual que era a coisa... Qual que era o sentimento subterrâneo da pessoa a se envolver com esse governo e ainda por cima participar de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde, uma coisa muito incomum e claramente ilegal, né? Assim, obviamente ilegal, qualquer pessoa, ainda mais um médico sabe reconhecer o que ele não coloca o nome dele, mas ali aparentemente teve gente que levou a ideologia para cima da ética profissional.
E sempre quem ocupa o cargo e fica lá, né? Você sabe que o cara... Sempre alguém... É. E depois que sai de lá, ele vira um bom... Sempre vira um bom moço. Fala assim, não, pô... Até o Pazuello, você fala assim, agora o Pazuello não tá mais lá, caiu de moto.
Pois é. É, exatamente, né? Tem o reposicionamento de marca.
Agora ele... É, porque ele passa a ser o cara que caiu de moto, pô. Tem que ter alguma coisa.
É, caiu de moto lá na Vila Mimosa, 24 de dezembro, à meia-noite. O que o cara tava fazendo ali?
cada um passa a ceia, cada um ceia com quem gosta, né?
Exatamente. Eu diria que assim... Não estou julgando, tô perguntando.
Eu não vou falar nada, porque eu já tive umas after party da festa de Natal, que foi eu fui acabar num samba no ABC, 5 horas da manhã, estacionei o carro de frente com uma fábrica de sabão, sabe? Uma fita assim. Então eu não vou julgar, mas que acontece. Johnny, mas é
não,
você
mas
que...
Então, cara, não é nem sobre a Vila Mimosa, que é ali pertinho de onde ele caiu. O pior não é isso, eu fiquei sabendo que existe algo ainda pior. Lá é sede de vários motoclubes, aí é indefensável, né?
É, porque, olha, ter um ambiente de motoclube é um ambiente insalubre. É, pelo menos, então. Nada contra os motoqueiros.
Na Mimosa, né? Tudo bem, mas no motoclube não, né?
É responsável por 90% das vendas de disco do Raimundos atualmente, gente. Para com isso.
É, então, eu estava falando com o Aletrix, nosso ouvinte e querido camarada, e quem fez essa abertura linda sobre Raimundos, agora há pouco com ele, que ele estava falando assim, cara, o que se tornou, né? Aí eu lembrei do clássico, né, de comer uma coisa bem rock and roll, comer pizza fria de manhã, assim, com café, umas coisas. E o nosso querido grande Rodrigo, né, que é o guitarrista e dono da banda hoje em dia, e empreendedor da banda Raimundos, ele, cara, ele de novo se enfiou aí em umas polêmicas no Instagram aí, que não teve o Galãs Feios no meio, mas se você comentar qualquer coisa lá, a gente coloca também, e chama de Pela Saco. Porque ele fizeram uma charge, né? O Leandro Franco, acredito, cartunista, que é do Asteroides Trio, ele fez uma charge que tinha o Roger e o Digão e tal. E aí, isso foi feito no começo do ano passado, se não me engano. E aí, de repente, o senhorito resolveu tirar das catacumbas a charge e xingar de novo. Mandar na DM, falar... E tá tudo lá, se você quiser, querido ouvinte, quer ver essa treta, vai lá. Cartunista Leandro Franco, e aí tem lá, e ele ficou mandando um comentário. E aí depois ele criou um fake. E depois ele criou um fake, e aí ele criou um fake, só que não dá pra... Então, eu não quero... É difícil não julgar o que ele fez. Ele criou um fake chamado Raimundos, número... pra criar um fake, ele já escreveu Raimundo. Pra continuar xingando e falar que não é ele. Aí uma hora ele vai, tipo, se trai no texto e fala assim, não, eu mesmo, não sei o quê. Tipo, aí ele fala que ele é o fake, depois fala que não é mais. É muito divertido. É mais divertido do que as músicas que o Raimundos tem lançado no, Faz bastante
tempo. Eu não diria
tempo,
nem, né, que ele se entregou em mencionar a própria banda no fake. Eu acho que ele se entregou em tentar fazer parecer um fã, porque em 2021, quem é fã do Raimundos ainda, cara?
Cara, eu tava pensando nisso quando eu tava vendo o vídeo do Galãs Feios, né, aquele vídeo mais antigo, né, de quando ele até colocou a cara de vocês ali no stories, tudo, e uma coisa que tem em comum esse pessoal, né, que virou negacionista, é não lançar material novo. Eles não têm muito, eles, tipo, o último do Raimundos inédito, acho que é 2014, se não me engano, ali, e do... O Traje a Rigor, eu não preciso nem falar, que os caras já estão... Eu acho que faz... O Roger, ele teve um lampejo no Nós Vamos Invadir Sua Praia, depois alguns micro lampejos nos próximos discos e nunca mais.
Teve aquela fase do Me Dá Um Olá, né? Dos
Invisíveis. É, foi a última coisa. Foi a última coisa.
Aliás, que me recordo. Teve uma coisa que ele lançou, eu não sei se saiu até. Não sei se saiu em CD físico. Eu trabalhava com música na época ainda. Mas tinha umas músicas tipo, nossa, que cabelo bonito, zoando emo-core. Já era meio constrangedor, já era tiozão querendo tirar sarro de roqueiro mais novo, tirar sarro do Restart, do Cine. E o Digão, ele pegou tanto ar com essas zoeiras aí, que ele chegou a dar entrevista pro jornal Metrópolis, lá de Brasília, do Luiz Estevão, falando sobre um post que eu tirei uma onda. Eu falei, porra, mano, não tem mais nada mais... como é que eu falei? Deixa eu pensar aqui pra não ficar muito distante do post, que agora eu não lembro. Mas era assim, pô, tem uns kits, né, de roqueiro que são muito convencionais, como o tiozão de barbicha, a bermuda com o bolso do lado, e o Mad Hats e a bombeta fechada de abarreta igual o Digão e o gordão do Smash Mouth. Aí ele deu entrevista pro Metrópolis pra chorar sobre isso. Meu irmão... Eu tô lembrando que você existe ainda. A gente tá fazendo o seu nome circular no Twitter. Você tinha que agradecer, velho. Que as pessoas estão lembrando de você com carinho. Você tem um kit que é marcante aí. Aí ele ficou bravo demais, cara. Ele ficou puto. O outro que ficou puto com a gente, porque a gente tem as manhas de tirar onda com o roqueiro, né? O Tico Santa Cruz.
Vocês fez um pros dois lados, né?
Porque nós falamos que depois que ele fez a música Me Cheque, sobre a Primeira Dama... Uhum. Que era uma música que fez a gente repensar o nosso voto em 2022. Bom, depois dessa música, talvez a gente vai votar no Bolsonaro, né? Tem que votar no Bolsonaro. A música é tão ruim que me fez mudar de ideia, sabe? E aí ele mandou um direct pro Bezzi, porque acho que ele lembrou de algum momento que o Bezzi entrevistou. Eu já entrevistei o Tico Santa Cruz também. Ele falou, ô Bezzi, eu quero conversar com você pessoalmente ou por WhatsApp. Aí o Bezzi apertou lá, bloquear Tico Santa Cruz. Ah, meu irmão, porra, velho, nossa, eu vou ficar debatendo com o Tico Santa Cruz, porque eu não gostei da música dele. Imagina se ele recebesse aquelas críticas dos anos 90, da Bis, essas revistas aí que rolavam, né, de música, a própria Zero, a Zero era do Bezzi, né, o Bezzi era dono da Zero, e aí ele não ia conseguir lidar com um negócio desse. A gente fez uma piada que a música realmente é ruim até pros padrões do Detonautas, e ele veio chamar no inbox para conversar. Não, precisamos conversar. Preciso de direito de resposta. Agora eu lembrei, ele pediu direito de resposta também. Que direito de resposta, cara? Que direito de resposta você quer? Eu dou direito de resposta se eu quiser. Se eu estivesse mentindo sobre você e você mandasse uma notificação extrajudicial para mim, talvez eu pudesse pensar. Mas como é que eu faço uma piada e você pede direito de resposta no meu canal? Não, abre o seu canal e eu vou lá no seu, a gente conversa, no meu não.
De resposta dele vai falar assim, não, a música é boa, tá? Esse é meu
direito. Ele vai defender a qualidade da música que ele mesmo compôs, né?
É, bom, como estamos já falando de música, aliás, outra semelhança entre o Traje Raimundos que eu lembrei foi as capas mais feias da música brasileira, que é do Ponto Qualquer Coisa, que o Raimundos até esquece que lançou, que é um disco horrível, com a capa horrível, e com, coitado, o Alf do Rumbora tava lá, constrangido até. E os Invisíveis do Traje, que é tipo, basicamente é uma foto de uma onda com um efeito de espiral. E é isso. São duas capas das mais feias já feitas na música brasileira. Mas vamos falar das músicas que a gente trouxe para ouvir, né? Porque esse é o Troca Fitas, onde a gente traz músicas para um mostrar para o outro, falar, olha o que eu trouxe. E o Zé trouxe uma canção que ele já falou que ia trazer há tempos. Zé, comece você.
Sim, sim. Na verdade, assim, eu queria agradecer ao Alder Maldonado por sua presença, porque ele incorpora as duas metades deste Troca Fitas, que é O lado jornalístico apaixonado por música e cultura pop do João Pedro Ramos com a minha estatura, que Helder Maldonado, para os que não sabem, Helder Maldonado foi um dos mais elegantes competidores que eu tive que vencer para ganhar o meu título de anão mais alto do Brasil. E Helder Maldonado também será o muso inspirador de um grupo que eu vou criar, que é o BBS, que é os Baixinhos de Bom Senso. E em homenagem ao bom senso de Helder Maldonado, eu trouxe uma música do Terno, cuja letra é de muito bom senso, né, Johnny? O Johnny me apresentou essa banda, eu vou dar uma gugada rapidinha aqui. O Terno é uma banda paulistana de rock, fundada em 2009, que quando começou fazendo cover de bandas tipo Mutantes, Beatles, Kinks, etc., e o Johnny me apresentou porque eles têm este pequeno detalhe, essa música tão fantástica e outras também, como Zé, o Assassino Compulsivo. Mas a música que eu trouxe hoje é Eu Tomei Coca, Você Encheu a Cara. É isso, Johnny? Eu acho que assim, João, você que me apresentou esta bela melódia, tem alguma coisa assim especial? Quem que te trouxe essa bênção no shuffle?
Cara, ele é filho do Maurício Pereira, do Mulheres Negras, né, com o André Bujanra, o Tim Bernardes.
Nacional, Maurício Pereira, né? Maurício.
E foi aí que eu conheci, porque eu gosto muito do André Bujanra e de todos os trabalhos malucos que ele lança para tudo que é lado, até a trilha do show da Luna, né, do André Bujanra.
E eu gosto. É verdade. Eu tava vendo com a minha filha outro dia também, tava ligadão. Tava primeiro ouvindo Mulheres Negras na época, né? Bastante, assim. E depois fui ouvir bastante também a carreira solo do Maurício, né? Que eu gosto. O pessoal fala bastante do André, mas do Maurício é muito boa,
sim,
também.
Sim, também.
Gosto bastante. E aí eu fui olhar os créditos do show da Luna. Pô, a musiquinha é do André, que legal.
Do André. É, cara, esses dias eu descobri porque era a Árvore da Vida, né? Eu lembro da música. Porque eu falei, essa voz é muito do André Bujanra. Aí quando foi os créditos, tava lá o André Bujanra. Falei, não é possível, ou é alguém imitando ele, ou é ele. Mas então vamos ouvir então Eu Tomei Coca, Você Encheu a Cara, do Terno, que é do EP 66, é o primeiro deles, acredito eu. E já voltamos à música curtinha, então, daqui a pouco estamos de volta.
Você me pergunta por que eu não bebo, que eu gosto de coco. Eu acho gostoso e não vejo motivo pra sempre ficar muito louco. Ainda se não fosse coisa rotineira, eu não acho problema. Eu não vejo besteira, mas você tá sempre breaco a semana inteira. Eu vejo você acordar nessa jeito e ficar reclamando da dor de cabeça. E pode até não ser, mas pra mim isso é que é ser careta. Se ontem você ficou muito chapado e agora cortou com seu braço quebrado e não vai mais tocar bateria no show de amanhã. Se fudeu, quem mandou? Eu tomei coca, você encheu a cara e você que se fudeu. Você me chamou de viadinho só porque eu tomei uma coca, mas você tomou no cu. Você nem pode me chamar de viado só porque eu não bebo. Eu não fico chapado uma vez que sempre que você bebe, você muda de lá. Eu não posso te dar mais um gole de pinga que não dá 3 minutos. Você tira a camisa e mais 2, você abaixa a calça e vomita no pé. Se fudeu, quem mandou? Eu tomei coca, você encheu a cara e você que se fudeu. Você me chamou de viadinho só porque eu tomei uma coca, mas você tomou no cu. Se fudeu.
Tá aí. Volta você, Johnny.
Mas é uma bela canção, eu gosto dessa. Eles não colocaram no disco, né? Ela só tem no YouTube, no disco não tá. Não sei se é por causa das menções viadinho, essas coisas, que na época ainda era aceito, mas não colocaram no disco. É uma pena. Porque eu não acho ela ofensiva. Eu não acho ela ofensiva, não. E a voz dele tá muito igual a do Maurício Pereira nessa música.
Muito, e aliás, Maurício Pereira e eu somos um dos poucos pais que colocaram o nome do filho de Tim. E os dois únicos Tim que nasceram em São Paulo nos últimos 30 anos é o meu filho e do Maurício Pereira.
É só Tim mesmo, não é?
É Tim, os dois são Tim de batismo, Tim Bernardes e o meu Tim, Tim Maldonado.
Viu? Cara, Zé, eu vou dar uma nota 10 cocas pra essa música, porque eu acho, eu gosto muito, não tem jeito. O Terno é uma banda muito boa, cara. Teve uma fase em que já ela é tão boa que chegou a ser legal falar mal do Terno. Aí você sabe que é uma banda boa quando a galera começa, começa tipo, a ficar puto, assim. É legal, eu acho legal e assim, tem toda a pretensão. Tem uma galera que fala, eles são pretensiosos e tem uns discos, os mais recentes e tal, porque eles quiseram, cara. É uma coisa mais grandiosa, assim. E beleza.
Eu até gosto mais, viu?
Você gosta mais desses mais novos aí. Do. Sim. Mas eles são mais tristes também, né? Porque esses eram mais contentes, mas... E agora eles ficaram um pouco mais chateados porque a vida faz isso com as pessoas. A gente...
Eu gosto do mais chateado, gosto da fase mais chateada. E é uma fase mais grandiloquente, né? É. E até, assim, mostra a evolução do Tim Bernardes como músico também. Então, acho interessante acompanhar.
O disco solo dele foi bem elogiado também, que é mais triste ainda.
Eu gosto até mais ainda também.
A tristeza que corre nas veias de todos. Cara, você vai ficando mais velho, você vai aceitando. É, mas você vai aceitando. Eu também tava falando disso com a Letrix, que ele falou assim, pô, quando eu era adolescente, eu via Raimundos. A gente era moleque, né? Então eu ouvia aquelas coisas tipo de bobagem, você era mais feliz, queria ouvir uns... Tá certo que em coisas indefensáveis, né? Mas na época a gente achava muito divertido falar palavrão, cu, buceta e tal. E aí depois, só que assim, né? A gente cresce, é difícil continuar. Esses dias eu tive um sintoma muito, que não é de Covid, mas é um sintoma muito interessante, que foi querer reouvir o Lavô Tá Novo, do Raimundos. Eu ouvi cara, foi interessante porque, assim, o instrumental, o peso e tal, mas, assim, você fica meio dividido. A nostalgia te pega, você fala assim, pô, era legal, mas não é mais, é difícil. É bem complicado.
Mas revisitar as coisas que a gente ouvia na adolescência é meio agridoce, né? É uma tarefa que, muitas vezes, te dá decepção. Você fala, cara, não era tudo aquilo que eu lembrava. Eu achava que era melhor. Eu tinha uma ideia de que aquilo ali me soava bem. Mas agora que eu fui reouvir, me bateu mal. Tem algumas coisas que eu preferia não ter reouvido. E até por isso, quando eu vou revisitar esses discos, eu penso muito antes, sabe? De verdade, cara. De verdade, porque eu tenho umas decepções, às vezes. Olha só, cara. Não era tão bom.
Você fica pensando um tempão. Eu tenho ainda os CDs aqui, cara. Até o Rodolfo sair, né? Que foi 2001, que era quando a banda poderia ter, né, falado assim, então, deu... Vamos terminar, acabou, falou e tchau e bem. Mas não aconteceu. E aí tiveram vários filhotes dessa banda, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast sobre Limp Bizkit. Eles estavam falando sobre o Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, que a gente ouviu bastante.
Tenho aqui, tenho só no Forever, tem tudo aqui, cara.
É, então, eu tenho os três primeiros do Limp Bizkit, assim. E aí eu estava pensando, o cara estava criticando, é um podcast brasileiro, inclusive, é o Crazy Metal Mind. E eles estavam falando, tipo, eu tenho um cara lá que eu odiava por causa da voz do Fred Durst. Zé, você é um bom imitador de Fred Durst, faz aí. Travou? Você tá no mute, aparentemente, porque não dá pra te ouvir.
Acho que é meu fone, que aí, tá voltou. Um pequeno fala problema.
Isso. Faz aí,
faz aí. Dá pra me ouvir agora? Não, tá. Justamente, eu não vou fazer porque eu não ouço o Fred Durst há 10, 12 anos, cara. Como é que eu vou imitar?
Então,
cara, aí difícil, assim, eu deixo só fazer um pequeno parênteses na conversa, que a última coisa realmente agridoce pra mim foi reassistir Família Dinossauro, porque assim, é uma parada muito de época também, o script da Família Dinossauro é muito engessadinho na ideia, eu diria, talvez setentista, de maridinho e esposinha e seus papéis... Sim. Sabe?
É, mas é um negócio crítico que a gente, na época, eu não entendia. Tem muita coisa ali. O último episódio em que tipo, o Dino causa o apocalipse, basicamente, né? Ele causa
sim, assim, não, eu fui reassistir justamente pra fazer essa análise mais adulta da história. Mas aí quando você começa a perceber esse tipo de coisa, dá até um, sabe? Não sei se eu devia estar dando ibope pra isso.
Mas é bizarro, ainda, cara. Ainda sobre o Limp Bizkit, ele falou sobre a voz do Fred Durst. Eu descobri que o Tijuana é o Limp Bizkit brasileiro, cara. Você pode perceber.
Isso era meio evidente isso aí, né?
Eu nunca tinha ligado. Pra mim era mais entre o Tijuana e o Charlie Brown. Vai, o Charlie Brown também tem uns quê de Limp Bizkit, mas eu acho que o Tijuana é mais por causa da voz. De falar.
É, mas eu acho que o Charlie Brown consegue ser mais autêntico. Consegue ser um negócio nosso, tá ligado? Consegue ser tipo rock brasileiro, sabe? Não, tudo bem, tem as influências, mas você falando, isso aqui é uma banda de rock tipicamente brasileiro, Tijuana. Chupa muito lá do Limp Bizkit e também do rock latino. Tanto que eles foram processados por plágio em mais de uma música. E tinha, né? E tinha também esse kit que eu falei do Digão, o bonezinho, o cavanhaque, a bermuda de bolso do lado e o Mad Hats. O egípcio, cara, o egípcio é aqui da região, aqui, né? Da Zona Leste. Uhum. E ele tinha uma loja de surf na frente da minha escola, ali no Tatuapé. E aí eu sempre vi o egípcio ali dando pinta, ele chegava pra administrar, já tava começando a banda, aí ele embora rapidão. E o escritório dos travessos também era perto. Mas claro que as menininhas da escola queriam saber. Era do Rodriguinho, né? Era do egípcio, né? Ninguém queria saber do egípcio, velho. Não queria saber do Rodriguinho. Rodriguinho ali, bonitinho, novinho, sabe? Travessos, fazendo o maior sucesso na época. E aí o egípcio, tipo, ficava lá, assim, ninguém ligava muito, né? Mais um skatista, dono de lojinha.
O Rodriguinho de viseira, segurando o skate e nunca andando de skate. É, o Rodriguinho não andava de skate, sorria, né? Que sorria que eu estou te filmando. Eu acho que é esse que ele fica com o skate embaixo do braço o clipe inteiro e não sobe no skate. Ele não anda, cara.
Eu já fui na casa do Rodriguinho já, ele não anda não, cara. O negócio dele não é andar de skate, não.
Mas ele gosta de Iron Maiden, né? Tem também o clássico vídeo dele cantando Iron Maiden, com uma peruca.
Olha, cara, o Rodriguinho é um cara muito inteligente, né? De verdade. Não tô querendo fazer média, não, mas nos anos 90 ali, ele começou com Toca do Coelho, depois ele foi pros Travessos. E aí ele se encontrou com o Arnaldo Sacomani, que foi o produtor dos Travessos no começo. Chegou a chamar a Moleque Travesso na época, mas ficou conhecido como os Travessos. E aí o Sacomani trouxe aquela parada do New Jack Swing americano pros caras, sabe? Que era o R&B inovador dos anos 90, né? Tinha as bandinhas ali era tipo o Travessos, né? Cinco moleque e tal, uns tocavam, outros não tocavam, uns só cantavam. E aí, beleza, né? E o Travessos já traz essa influência, esse R&B noventista dos Estados Unidos, é por isso que fez tanto sucesso, porque conseguiu trazer essa influência também. E o Rodriguinho depois, quando ele deixa de ser um pouco cantor, vira bastante compositor, produtor, coisa e tal, ele traz também essa divisão rítmica do R&B já dos anos 2000, dos anos 10, para as composições dele. Algumas que ele fez pro Thiaguinho, que o Thiaguinho gravou. Teve algumas que sertanejos gravaram. E você vê que as divisões rítmicas são bem diferentes. Uhum. Assim, ele tem essa pegada de sempre estar olhando lá fora e trazendo para cá. Agora ele não tá muito no auge dele criativo nem nada, mas ele já teve umas fases bem boas, assim, de fazer essa mescla, trazer o pagode pra perto do R&B, do New Jack Swing americano, cara. Ele tem esse talento, né? Essa habilidade que o Sacomani deve ter influenciado muito ele, com certeza, que era um gênio dos estudos brasileiros, morreu recentemente.
Sim, o Sacomani tem não só envolvido com os Mamonas Assassinas ali, mas também com os discos psicodélicos do Ronnie Von. O Sacomani compôs até algumas das músicas ali, tem o dedo dele ali. É legal demais, cara. Agora vamos pra minha música aqui. Que eu peguei, essa aqui já está na lista para entrar faz tempo. Não me perguntem de onde tirei essa. Deixa eu passar a moto aí, que isso acontece também. Aqui teve latidos de cachorro, é uma coisa que acontece na pandemia. Os barulhos, né, fazem a trilha sonora. Essa cantora aqui, ela é mexicana. Eu tirei ela basicamente do Spotify. Eu sempre vou fuçar nos relacionados ali, procuro alguma coisa que eu nunca ouvi e dou play e vejo se me atrai. E eu tava vendo bandas latinas. Essa cantora se chama Jessi Bulbo. Ela era de uma banda chamada Las Ultrassônicas, era baixista, e ela tem uma carreira solo muito legal. Ela é mexicana, da Cidade do México, inclusive. E aí eu fucei, ouvi bastante, assim, depois eu fui ver que eu ouvi muito mesmo, que naquelas listas de mais ouvidos do mês, ela apareceu ali, eu fui ouvir mais, né, porque eu tava ouvindo de trilha sonora, depois fui ouvir com atenção. E aí eu peguei essa canção aqui, do disco Sagamama, dela, que é de 2006, Essa música aqui que eu vou tocar se chama Maldito, que eu achei muito legal. E essa é a Jessi Bulbo. Vamos ouvir e já voltamos.
Tú no me lo
Maldito, maldito, maldito. Por que me abandonas quando mais te necessito? É muito. Essa música, pra mim, tem cheiro de clube altos, assim. Daqueles
shows que eu vi no
altos. É sujo. Aí tem todas essas paradinhas. Tipo, eu lembro, nossa, era tão bom ir lá quando, sem saber o que ia tocar, assim. Você viu umas quatro bandas. Era muito legal.
Pra mim, tem mó cara de cena de sangue de um filme de Robert Rodriguez, assim. Ah, consigo ver, sei lá, o Antônio Bandeiras cortando cabeças ou algo do tipo.
Então, eu gosto muito dessas bandas mexicanas, cara. O México é maravilhoso, hein? Bom, Molotov, né, cara? Molotov.
Uma das bandas do coração. Pô, mas aí, eu acho que eu e o João, a gente deve ter a mesma idade, né? A gente deve ter frequentado ali o Altos, o Inferno, a Fan House na mesma época. E agora bateu a nostalgia daquelas noites sujas, né? Que você entrava ali no Altos e... Pô, vamos no Altos, o que vai tocar? Não importa, vamos no Altos, tá ligado? E acontecia de tudo ali dentro. E acontecia realmente de tudo.
Sim.
Acontecia realmente de tudo dentro do Altos.
Cara, eu tomei dois pontos no nariz dentro do Altos, graças a um mosh mal sucedido do amigo meu, no show do Mozzarellas. Ele pulou e veio com o pé diretamente no meu nariz, que abriu o meu nariz, assim. O nariz ficou torto pro lado. E, então, ali... Eu esperei o show terminar pra ir pro hospital, assim. Eu tinha tomado muita 51, né, na porta ali, tinha uns...
No Bahia?
Uns...
Bar do Bahia, eu já paguei um cigarro na mão no Bar do Bahia. O Bar do Bahia é um lugar estranho pra caralho.
Todo mundo fazia a mesma rota, ficava no Bahia esquentando ali. Sim. E depois partia pro Altos, que era barato, cara. O Altos acho que era 10 contos, você entrava lá, e às vezes nem 10 contos, se você dá uma chorada ali pro seu Zé. Falava, pô, seu Zé, você queria ver um show? Falava, tá bom, vai, entra aí, vai. Entra aí, todo mundo, porra. A gente assistia, fazia mosh, trocava ideia com o Matanza. A gente assistia show do Matanza muito lá. Não, não ouço Matanza faz bastante tempo, mas eu fui em bastante show até começar a colar um monte de careca, de nazi e tal, aí parei.
Eu cheguei a ver show do Matanza não lá, eu vi no Hangar. No Hangar eu vi, acho que gravação de DVD do Matanza, mas lá não vi não.
É, então eu vi, eu subia, eu bebia bastante, né, porque no alto você acabava, mesmo que você não bebesse, você acabava inebriado pelo cheiro ao redor e ficava...
Pelo ambiente.
É, então, e eu subia no camarim sem nenhum medo de ser feliz, assim, subia, troquei ideia com o Jimmy do Matanza ali, ficava, subia lá, normalmente as bandas eram gente fina, assim, mas eu não lembro de muita coisa. Aquela escadinha do camarim era muito boa pra cair. Era muito boa para você tomar um rolo. Ah, bom, as opiniões de vocês sobre as músicas, sobre a música da Jesse Bulbo, uma nota, talvez.
Por favor, Helder.
Cara, eu não conhecia, não. Mas, bom, pelo momento nostalgia que fizemos aqui, eu acho que é uma banda divertida, cara. Achei divertido, não manjava mesmo, mas colocaria tranquilamente aqui numa festinha em casa, ou curtiria amarradão numa balada. Mas tem que dar nota?
Ah, por favor, peço.
Ah, cara, sei lá. É de 0 a 10?
É.
0 a 10, então vamos dar aqui. Vamos dar 8 cristal com gás aqui.
8 cristal Maravilha. Com gás.
Divertidão, velho, divertidão. Bom demais pra se divertir.
José,
eu dou 9 vampiros sem cabeça, com a cabeça cortada pelo George Clooney. Pode ser também 9 vans com o Jorginho gritando dentro durante uma CPI, que eu achei fantástico.
Não, aí eu, a 9 vans do Jorginho vale mais que a música. É verdade. Uma obra-prima muito, muito mais consistente.
Eu agradeço. Foi uma apresentação de artística mesmo. Eu diria até que, assim, eu agradeço em nome da nação que estava no home office preso, porque, assim, a gente estava no chat indo à loucura. E é um momento, assim, são os highlights da CPI. Teve isso, teve treta, teve dia que a gente esperava que a base governista fosse aparecer, apareceu ninguém. Teve dia que a gente não esperava que fosse aparecer, aparecia 2 ou 3 só para brigar. Mas foi movimentado, né, cara?
Completamente. Vou até anotar aqui também o nome da banda, porque eu vou dar uma olhada no Spotify, cara.
É muito legal. Jesse Bulbo, cara, é muito bom fazer isso de nos relacionados, e eu vou pela foto ou pelo nome da banda. Se o nome da banda é esquisito, eu dou play ali pra ver se bate. Especialmente essas bandas.
É muito bom, né, esse lance de relacionados, da rádio, do artista.
É, porque antes, lembra, como você falou, a gente deve ter a mesma idade, provavelmente. Você tem 37, 38 também?
36.
É, uma menos, 85, então. A gente tinha toda a dificuldade para você pegar um CD de uma banda, assim, antes da internet, era... Nossa, e a gente ouvia os discos na... O Zé também passou por isso, de ouvir os discos, os CDzinhos, naqueles totens, de você ouvir um pedaço do CD ali, tipo, na loja, ouvir aquele pedaço...
Coletânea de revista pra caralho, coletânea pra tudo que era lado, coletânea de gravadora, de revista, vídeo de skate tinha... Música que não passava aqui nas rádios, aí nego caçava as músicas das bandas que tava no vídeo de skate, era uma desgraça pra achar.
Sim, não, então, e agora a gente tem os relacionados, que já apresenta tudo isso aí, tipo, é o lado bom do streaming pro artista nem tanto, porque eles ganham muito menos, mas nem tanto não, porque os caras não gostam nada, né? Mas vamos deixar isso de lado, vamos falar, artista não gosta nada, então deixa eu puxar só o nosso patrocinador aqui, né, Zé? Não, o nosso patrocinador os artistas gostam, que é o nosso querido, o nosso estúdio, Porto Posições Musicais, fica ali na Cardeal Ártico Verde, pertinho da Benedito Calixto. Se você quer gravar locução, você quer sair com a sua banda, quer gravar com a sua banda, produzir, bater um papo com o Matheus Krempel, nosso querido amigo, você vai lá na Porto Posições Musicais e troca uma ideia com o Matheus, que o serviço lá é muito bom. E, inclusive, temos uma promoção que é exclusiva do Troca Fitas. Você chega lá e fala uma senha, que definiremos agora, e você ganha uma cerveja, caso você vá fazer algum, né, gravar ou vá ensaiar, porque também você não vai chegar lá. Está acontecendo,
transformar o estúdio num bar, mano.
Não, um bar nada, as pessoas vão lá, falam assim, ó, a senha é essa, e aí pega a cerveja e vai embora. Não pode, né, tem que ter, a cerveja tá atrelada a você consumir alguma coisa ali do estúdio. Se você quiser procurar eles, é @ppmestudio lá no Instagram, e aí você manda uma DM e eles conversam com você. Qual vai ser a senha, Zé? Pensa uma senha legal aí pra falar lá no ouvidinho do Matheus.
Eu diria que, assim, em homenagem ao Jorginho da Van, que foi mencionado há pouco, pode só assim, simplesmente pedir a cerveja e chamar o nosso querido amigo de vinagre. É o mínimo, assim.
Muito bom.
Você chegar lá e pedir a cerveja, chamar o Matheus de vinagre, se ele não entender, você explica, né? Porque às vezes não lembra, né? Esse podcast
ele não, tem... se ele não entender, você pega o link das lives que deve estar no canal do Galãs Feios de 6, 7 horas de live e manda e fala, procura.
Procura, é,
procura, boa. Procura, dá lá as visualizações pros caras também, pô.
Sem minutagens. Então vamos aproveitar agora então, e o nosso querido amigo Helder vai falar aqui da banda que ele trouxe, que eu também não conhecia, eu não, como sempre eu não ouvi, eu só coloquei aqui na listinha para ter a nossa reação ao vivo e a cores aqui no Troca Fitas. Helder, o que você trouxe para nós?
Não, demorou então. Não, cara, é uma banda americana da Flórida chamada Madalena Bay. A banda nova, lançou um disco só no ano passado, já tinha lançado umas músicas antes, tá aí trabalhando, né, fazendo show e tudo mais, lançando as coisinhas já faz uns 5 anos, mas oficialmente tem um disco só, que é de 2021, que é o Mercurial World, saiu no final do ano passado, que é uma duplazinha aí de uma mina e um cara, Mika Tenenbaum e Matthew Lewin. E eles fazem um synth-pop, um electropop, com clipes que trazem elementos, assim, synth-wave, trazem aqueles elementos dos anos 90, computadores, né, gráficos dos anos 90, e isso também bombou bastante lá no TikTok. O TikTok também foi muito bem, as músicas são muito TikTokizáveis. E eles conseguiram fazer essa ponte. Veja bem, imagina só, você trazer clipes com elementos dos anos 90, ao mesmo tempo que você está cantando um synth pop em 2021, 2022, e bombando no TikTok. Está fazendo aí uma ponte de 4 décadas, 80, 90, 2000 e 2010, e 2020 começou agora, né? Então coloca 4 décadas nessa história toda aí. É bem inteligente, é bem sacado o negócio, porque além de ser uma música muito legal, muito agradável, apesar de ser synth pop, né, já exploraram o synth pop à exaustão, mas ainda assim dá para trazer alguma coisa de novo dentro do elemento ali, dentro do segmento. Os caras são muito espertos nessa questão de fazer um case, né, um case que junta rede social, junta nostalgia e junta música dançante para o TikTok. Então, minha indicação é essa, que eu acho que é muito esperto o trabalho e a proposta da banda.
Madalena Bay com Secrets. Entre parênteses, Your Fire, que é legal colocar entre parênteses um trecho do título. Isso é uma coisa que as pessoas largaram de fazer, eles também estão trazendo de volta aí os parênteses. Vamos lá, Secrets Your Fire com Madalena Bay e já voltamos. Tem até uma cena pós-créditos, cara. Olha que coisa mais incrível. É um resgate oitentista que tá rolando muito, cara. The Weeknd tá voando com essas coisas de resgatar os 80 também, os 90. E Dua Lipa, tá muito em voga essas coisas. E eu achei muito bom. Não conhecia, inclusive. Eu fui dar uma olhada, eu não ouvi a música, mas eu fui ver a foto, né, da banda. E ele está até a capa, é bem anos 80 de aeróbica, assim. Ele, tipo, é muito legal.
Não, é, e outra, né, hoje é muito comum e também, assim, acaba tendo um resultado muito positivo você levar a música pro TikTok, né, tentar fazer ela emplacar lá com dancinha. É um caminho muito interessante para a banda que está começando, e mesmo o artista já consolidado tem feito muito isso. Lançado, às vezes a coreografia lá, e aí o negócio bomba, e depois eles capitalizam isso no YouTube, no Spotify, e essa banda tem essa inteligência de juntar tudo. Juntar tudo nesse esquema aí, né? Um combo que eles fazem pra viralizar, e tá dando certo pra eles.
Cara, eu gostei muito, eu dou 10 japonas verde neon pra essa canção.
O som, ele é muito marketável, assim. Eu acho que essa vibe retrofuturista de, que nem o Johnny falou, The Weeknd, eu acho que o Bruno Mars tem uma vibezinha meio retrofuturista com esses funkzinhos dele. Mas, assim, de fato, marketável pra cacete. A vibe começa num beat meio Will Smith, meio in black, no meio dos anos 2000, depois ele puxa um tecladinho de funk de fundo e do nada começa uma música completa com um interlúdio instrumental pra fazer dancinha, coisa toda. É bom, como eu já usei o termo música para propaganda de celular aqui no podcast, eu vou usar música para propaganda de construtora que faz casa automatizada, tá bom? Tá, aquelas casas que você aperta o controle remoto. Aí, né? Então, aquelas que controla a cortina no controle remoto. Isso. Eu achei fantástico, eu dou 8 casas automatizadas.
É um case, cara. É um case, assim. Muito inteligente, tá ligado? Mas eu também fico admirado com a inteligência da pessoa acertar, assim, esse marketing, né?
Essa mistura de funk com Junior, acho que é Junior Senior que tocava Junior Hit.
Nossa, sim, muito legal. Junior Senior, nossa, que saudades. Por falar em saudades, deixa eu falar aqui dos nossos apoiadores, que eu estou com saudades de ter apoiadores novos. Nós temos... Apoia-se, se você quiser ajudar a gente aqui a comprar fones bons, etc., pagar o Zoom, que hoje deu uma colher de chá pra gente aqui, não caiu. De vez em quando o Zoom faz isso. Obrigado, Zoom, queria agradecer vocês também por hoje. A gente tem apoiadores lá no apoia.se/trocafitaspod. Você pode ir lá pagar a partir de R$2 do seu rico dinheirinho para nós, e a gente com certeza vai investir aqui em comprar caviar e também fones. Vamos tentar dividir um pouco entre esses dois produtos. E vamos falar aqui o nome dos nossos
apoiadores. Quase figuras de craque também.
E vamos falar o nome dos nossos apoiadores, que são Leandro Gonçalves, Miguel Nakajima e o Felipe Braga, o Reviltado. São os nossos 3 apoiadores até o momento, são poucos, mas são loucos. E agora vamos àquele momento tão gostoso em que a gente recebe músicas independentes dos nossos ouvintes aí, de pessoas de bandas independentes, artistas que querem tocar aqui, para que nós e o convidado da vez digamos o que achamos de seu som. Hoje nós temos a Nath MC, que mandou um áudio aqui se apresentando. Vamos ouvi-lo e falar o que achamos do som dela na sequência.
Salve, galera do Troca Fitas, firmeza? Aqui quem fala é a Nath MC, eu sou cantora, compositora, instrumentista, estudante de produção fonográfica da Fatec Tatuí, e hoje eu vou apresentar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Vocês vão escutar Só Impossível, que é o meu primeiro single solo. Só Impossível foi escrito em 2015, lá em São José do Rio Preto, quando eu tinha um grupo de rap com mais 2 minas, era o único grupo feminino da cena naquele momento. Eu e a Bia, que é a minha parceira do grupo e cofundadora, escrevemos esse som em parceria e ele veio como um presente pra mim. A Bia escreveu a parte dela e me deu. E um dia eu tava procurando aquela inspiração, sabe? Alguma coisa pra escrever. E achei essa letra, olhei pra ela e falei, putz, isso aqui é o nosso futuro. E essa música nasceu do nosso desejo de sair dali do meio, de expandir os nossos horizontes, assim, de viver de música, o que é uma realidade muito difícil, principalmente na nossa cidade, assim, que predomina é o sertanejo. A cena do rap, o underground, é a cena mais difícil. Acho que é como na maioria dos lugares. E a Só Impossível veio daí. E ela fala sobre esse desejo de buscar, sobre a superação, sobre as dificuldades e sobre a nossa amizade também, que a gente faria tudo uma pela outra. Nós três, no caso, né? Fomos eu e a Bia que escrevemos. Depois entrou a Nina, que é a terceira integrante do grupo. Mas a ideia do som é isso, é sobre a união, sobre a força, sobre o desejo de vencer e de se movimentar para ir atrás de fazer isso acontecer. Eu tô no rap desde 2014 e 2015 a gente formou o Clã MDR, que era esse grupo aí em São José do Rio Preto. 2016 eu vim pra Tatuí estudar produção fonográfica, tô aqui desde então. O som foi gravado com um pessoal de produção da FATEC também, amigos que eu fiz aqui e que toparam a proposta, gostaram da ideia do som. A gente gravou em 2018 e lançamos agora no dia 3 de janeiro. Quem quiser acompanhar é só seguir no Instagram, @NatanieleCarvalho, ou me procurar no YouTube, NatMC. E é isso, galera. Tamo junto, espero que vocês gostem. Abraço.
Então, Nath MC com Sonho Impossível, o primeiro single dela solo, e já voltamos.
Só quero descansar e meu cigarro fumar. Muita aula pra assistir, mas não posso desistir. Agora que entrei aqui, tenho que ir até o fim. Todo dia escrevendo os meus pensamentos, passando pro papel todo o meu sentimento e do lugar de onde venho. Aprendi que se tento, eu venço pelo meu merecimento. Tô pelas minhas parceiras, minas verdadeiras, que sempre me apoiam, nunca puxam minha cadeira. Vou correr por vocês, mesmo dentro de uma cadeia. Isso é fato, não bobeira, não tô de brincadeira. Junto delas pretendo fazer o meu pé de meia. Vou levantando poeira, não passando rasteira. É o certo pelo certo, mesmo que você não queira. Sou neta das bruxas que não queimaram numa fogueira. Sei que posso conquistar tudo ao meu alcance, eu nunca vou parar, mesmo que isso me canse. Sempre resistir, sem dar falha na missão. Consegui o que deseja meu coração. Eu sei que posso conquistar tudo ao meu alcance. Eu nunca vou parar, mesmo que isso me canse. Sempre resistir, sem dar falha na missão. Eu posso conseguir o que deseja meu coração. Em busca de um sonho que pra muitos é impossível. Diferente de muitos, eu enxergo o invisível. E mesmo que tudo pareça tão difícil, eu sei que nenhuma vitória vem sem sacrifício. O amor dedicado a cada batida e rima, sempre em defesa dos que são minoria. A voz silenciada que vem da periferia, a dor dos sofredores expressa na poesia. Lado a lado, na dor ou na alegria, junto com as parceiras, sempre na correria, mostrando uma tal de realidade fria que na TV é passada como fantasia. O nosso som é a prece que pede o que o desfavorecido há tempo escarece. Isso aqui não é brincadeira de moleque, não. Na verdade, pra mim, isso que é o rap. Sei que posso conquistar tudo ao meu alcance. Eu nunca vou parar, mesmo que isso me canse. Sempre resistir, sem dar falha na missão. Eu posso conseguir o que desejar meu coração. Eu sei que posso conquistar tudo ao meu alcance. Eu nunca vou parar, mesmo que isso me canse. Sempre resistir, sem dar falha na missão. Eu posso conseguir o que desejar meu coração. Que deseja meu coração. Em busca de um sonho que pra muitos é impossível. Diferente de muitos, eu enxergo o invisível. Sei que posso conquistar tudo ao meu alcance. Eu nunca vou parar, mesmo que isso me canse. Sempre resistir, sem dar falha na missão. Eu posso conseguir o que deseja meu coração. Sei que posso conquistar tudo ao meu alcance. Eu nunca vou parar, mesmo que isso me canse. Sempre resistir, sem dar falha na missão. Eu posso conseguir o que deseja meu coração.
Espaço Rap, pra mim me lembrou muito Espaço Rap, clássico dos anos 90. Até o refrão, muito noventista pra mim. Gostei muito. Achei legal, eu gosto desses. É muito espaço rap pra mim.
Ele tem um beat de ritmo constante meio noventista mesmo. Tem uma cara de SNJ, talvez um Consciência Nossa. Humana, uma coisa mais puxada pros anos noventão, assim. Eu gostei, eu achei hip hop pra caralho. A mina tá indo atrás, tá fazendo facu, lançou o bagulho de dentro da facu, não tá nem aí, tem que lançar mesmo. Tem que correr o corre e lançar, achei da hora.
Era o que o Miranda falava, velho, tem que fazer, mano. Tem que fazer. Ah, mas eu não vou fazer porque senão ninguém vai ouvir. Não sei, faz aí, mano. Coloca na praça o negócio. Às vezes dá certo, às vezes é o que você tá pensando, é o que a galera quer. E a gente tá falando agora sobre questão aí de retrofuturismo, de ir pescar influências lá atrás. E é o que a gente acabou de ouvir agora também. É o Zé falou, lembra a SNJ, é verdade, cara. É verdade, tem isso.
Só colocar o Sombra que já fica. Só colocar o Sombra falando, você está na bunda da lã. Adorava o Sombra, é muito legal. Olha no espelho. É muito bom.
Tinha um sotaque próprio fantástico. Mas o Nath MC merece todos os espaços que puder darem para ela, porque ela tá no corre. Eu respeito a batalha, confio no processo.
É, dou 10 notas, 10, porque, cara, adoro, tá, inclusive porque ela contou a história de como rolou todo o esquema, e isso, pô, adorei. Ela não mandou só o som, ela mandou a história do que rolou. Isso é muito maravilhoso. Estamos nos encaminhando para o final do programa, né? E Zé, cara, hoje a gente vai terminar do jeito que você gosta. Hoje vamos terminar
Eu
com
gosto.
O e-mail. Recebemos Bom. O e-mail. E a gente sempre lê o e-mail com o convidado para ele também participar aqui dos seus pareceres sobre o que Deus aconteceu aqui, né? É, então, aliás, antes do e-mail, deixa eu dar um suspense aqui. Hoje eu tinha falado do BG, né, Zé? Não falei. É, a música de BG de hoje, que tocou durante todo o programa aí, é do Saul, brasileiro. É do Saul, o portuguesinho, que canta o Bacalhau Queralho, né? Aquele clássico que a gente tocou aquele dia. E eu achei outra música muito boa, do mesmo disco do Bacalhau Queralho. Ele tem uma música chamada O Baú da Minha Avó. O mofo deu-lhe, o mofo, e é muito bom o mofo deu-lhe, vamos ouvir um trechinho aqui mais condensado.
Quem saiba a tampa do baú sabiu, um grande cheiro a mofo ela sentiu, tirou as calcinhas da vozinha, o mofo deu-lhe, o mofo deu-lhe, pegou no corpete com fitinhas, o mofo deu-lhe.
Deu-lhe, o Saul foi o BG de hoje, agora sim.
Pô, eu sou Saul. A favor de música cantada por criança desde o Pepe Moreno com o Menino de Rua. Então,
sim. É, uma grande canção, inclusive. É, mas eu gostei do mofo deu-lhe, porque essa daqueles forró de duplo sentido não ia funcionar. Agora, em português de Portugal, funciona o mofo deu-lhe. Essa música é sobre mofo, que pô, é um assunto bem relevante para ser ilustrado numa canção. E agora sim, para o nosso e-mail aqui. O e-mail, o assunto é Um Feliz 2022. Você sabe de quem é, Zé? É de um cara que sempre traz jogos. Ele é
o Plínio?
Não, não. É nosso outro ouvinte, porque a gente tem poucos. A gente tem poucos. Ele é um cara que gosta... Ele é praticamente o nosso Digsol. Ele traz jogos pra gente, que é o Cleonardo. Que é um nome muito bonito. É, o Cleonardo escreveu o seguinte. Olá, irmãos podcasters. Feliz 2022 para vocês. Aqui é o Cleonardo. Faz tempo que não escrevo, mas continuo acompanhando Troca Fitas e curtindo demais os últimos episódios. Ouvindo, surgiram algumas dúvidas. O que preferem entre? Então ele vem naquele joguinho dele de o que você prefere, em que a gente é obrigado a escolher uma das duas opções.
Prepare-se. Aqui. Prepare-se. É o Elder Maldonado. Esteja pronto.
Então vamos lá, a primeira dúvida dele é, você prefere acampar no pior dia do inverno ou acampar no pior dia do verão? É, eu acho que no pior dia do inverno, porque aí dá para me cobrir, no verão não dá para. O que eu vou fazer?
Eu não sei, porque depende da qualidade do acampamento, você tá sozinho, vai ter alguém para abraçar? Não sei, vai.
Não, mas isso aí você pode utilizar, não tá na pergunta, você pode...
Tá, se tiver gente, frio, se não tiver, calor, pode ser?
Aí você jogou sujo.
Cara, não, no pior dia do verão, no pior dia do verão.
Eu acho que é do frio, na verdade. Mas vamos para uma. Essa aqui é meio comprida. Vamos lá. Segunda. Numa situação social que envolve ficar descalços e vocês estão com chulés de outro mundo. Soluções: enterrar os pés debaixo da terra por um tempo e ver o que rola, versus passar creme de barbear e torcer pelo melhor. Eu não entendi bem a pergunta. Eu enfiaria o pé embaixo da terra porque eu não entendi qual que é a relação do chulé com o creme de barbear. Então.
Eu imagino que o creme de barbear tenha um cheiro mais forte do que a terra. A ideia da terra parece aquelas coisas de bafômetro. Ah, não, se você lamber um cachorro 3 horas antes do bafômetro, você passa, tá ligado? Eu não sabia disso,
mas obrigado pela informação.
Você procurar na internet, você lambe qualquer coisa. Tem todos os tipos de coisa pra você lamber no teste do bafômetro online.
Então, eu enterro meu pé embaixo da terra por um tempo e vejo o que rola.
Eu confio no cheirinho do creme de barbear mentolado.
Cara, apesar de eu andar descalço e aqui em casa ter terra, ter areia, tudo aqui fora, eu acho que num lugar neutro eu vou com o creme de barbear também, né? Porque sei lá qual é que é da terra do lugar, mano.
Você tá numa situação ali, social,
A planária no teu pé, tá ligado? Não sei, velho. Não, eu não sou fresco, né? Mas... ser em ambiente desconhecido, você não...
É melhor tomar cuidado. Né? Terra, né? Então, agora tem uma difícil aqui, que eu acho que ele adivinhou que o Helder ia vir, porque essa aqui a gente já falou, inclusive, de uma disputa parecida. Uma tarde na sorveteria, conversando sobre política com Roger ou Digão. Eu não consigo escolher.
Porra, velho. Não, e o pior é que se essa pergunta fosse entre Roger e Tico Santa Cruz, eu ainda teria dúvida.
Mas nesse caso aí, olha, eu não sei, porque se fosse outro membro do Raimundo, se fosse o Caniço, era fácil, eu escolhi o Caniço, em 2 segundos, assim.
Sim.
Mas não é.
Agora, se fosse, não, agora se fosse o Marcos Klein, também seria difícil.
Também, ou o Bacalhau, que também virou a mesma coisa, coitado. Bacalhau era um cara tão gente. Mas,
não, pois é.
Nossa, essa é mais difícil que ele Roger já me fez, cara. Não,
cara.
Eu vou meter a resposta do Big Brother e falar que eu escolho o Digão por afinidade.
Talvez que você vá falar de, sei lá, de banda de skate, de rock, de hardcore, sei lá.
Qual marca tá escrito, faz uma bermuda cargo mais da hora?
Zé, mas não, mas tá escrito aqui, conversar sobre política, na sorveteria.
Pelo menos eu ouvi a banda.
Você ouviu mais
sobre política, exclusivamente. Não pode falar de pergunta a cargo.
Você tá fugindo.
Não pode falar de teste da Mensa pra medir o QI, tamanho do pau do Roger na G Magazine, nada disso, cara. Parece um saleiro, né, pau do Roger? não pode, cara. Pode não. É política.
Acho que eu escolheria o Roger. Por quê? Porque dos dois falando sobre isso, eu acho que o Digão é mais raivoso. O Roger, ele acredita. E vai, assim, eu acho que eu ficaria com mais um pouco mais de raiva do Digão. E também porque eu não esperava tanto do Roger. Cara, sei lá.
Eu acho o Digão um burro muito mais convicto. Praticamente um garoto propaganda do Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então acho que eu trocaria ideia com o Roger.
Viu? Dois
tá vendo? Eu respeito os seres humanos que estão no final da curva do Dunning-Kruger, assim. Eu acho normal. Eu tô nela também.
Zé, você escolheu, você tá fugindo da raia.
Não, mas escolheu o Digão, pronto, acabou.
Escolheu o Digão.
Tá bom. Agora, esse aqui que eu não sei escolher. Rodízio de cachaça, rodízio de tequila ou rodízio de Sinar? Eu iria no rodízio de cachaça porque eu acho que tem mais variedades.
Eu sou um colecionadorzinho de cachaça, velho, então... Nem titubeio aqui.
Eu não tequila eu não manjo, tipo, das variedades, dos sabores, das sutilezas do sabor.
5 marcas também no Brasil de tequila, cara. Então, Sinar só tem o Sinar. Cachaças, porra, cachaça em qualquer dessas adegas chiquezinhas que hoje em dia tem, né, em todo o bairro, assim. Você entra lá, tem 80 rótulos pra comprar na periferia, tá ligado?
Eu acho que ele quis aliviar depois daquele. Acho que ele quis aliviar depois.
Não, depois aquela do pé, porra. Se fuder, né, velho?
Aí tem ele sempre faz isso de mandar os jogos mortais dele aqui. Aí tem mais duas, uma outra de música, mas um pouco mais leve. Letras em início de carreira. As piores do Charlie Brown versus as piores do Los Hermanos. Eu prefiro por incrível que pareça, eu prefiro as piores do Charlie Brown. Eu gosto de Los Hermanos mais do que de Charlie Brown. mas as do Charlie Brown, as piores, são engraçadas. As piores dos Hermanos, elas são, cara, mais sofríveis. Inclusive,
vai ser difícil que a gente é paulista, né? Vai ser difícil que a gente é paulista também.
Então
a gente vai escolher as piores do Charlie Brown, tenho certeza, velho. Não sei se o Zé, vou fazer o Zé mudar de ideia aqui.
Não,
Charlie Brown, pelo menos pra mim e pro João, fazem sentido geracional. As bobeiradas, as piores do Charlie Brown.
Então, porque as piores dos Hermanos são, tipo, não faz sentido nem pra eles, basicamente.
É difícil, assim, porque quando a galera aqui ao meu redor começou a achar um Chorão poeta, foi quando ele escreveu "Eu não sei fazer poesia, mas que se foda". Então, assim...
Poesia, cara.
Exatamente. Aí que eu comecei a pensar que o melhor trabalho que o Chorão fez foi socar a cara do Marcelo Camelo, que é o que, se não me engano, já ouvi no Galãs Fez também. Mas eu vou no Charlie Brown. Eu tive vários momentos da minha vida gastos na Baixada, então eu vou no Charlie Brown.
Você é skateiro, né, Zé? Você era, já foi, né?
Bairrista aqui, ó. Galera bairrista, mó trio bairrista, velho. Entende? Pô, o primeiro disco do Los Hermanos, eu até passei muitas férias no Rio, né? Eu sempre falo que eu tenho família lá da Zona Norte, do Rio, Caxambi, Del Castilho, Meyer. E aí eu sabia o que que era na capa do primeiro disco do Los Hermanos, que é um bate-bola, né?
Uhum.
O bate-bola lá, que eles têm lá no carnaval e tudo mais. Mas, pô, é um bagulho muito regional, assim, né? Paulista, algumas coisas, fica meio regional mesmo. E tem o Roger no primeiro disco do Los Hermanos.
Então,
acho que isso é inaceitável. Eu vou ficar mesmo pro Charlie Brown.
No primeiro do Charlie Brown tem o cara do Lagoa. Tadeu Patola. Mano? Tadeu Patola, né? Lagoa é...
Mas aí...
Não, mas entre o Roger, se fosse, aquela pergunta fosse entre Roger e toda a banda Lagoa, ficar com a banda Lagoa ali, falando de revista de mulher pelada.
Eu não conheço banda Lagoa, pra mim é novidade, velho. Eu conheço
Banda Lagoa. Fica mais fácil de lembrar se for um time do Rock Go, Elber. É mais ou menos nessa época, assim, não é?
É, mas acho que eles nunca entraram no Rock Go, não tiveram relevância. Os Ostras entraram. Lagoa.
Qual que era o time dele?
Os Ostras, eu não lembro, mas tinha. Os Ostras, eu lembro que tinha um time lá. Era aquela que juntava todo mundo. Os Ostras, Ultraje e, sei lá, Karnak, que aí o André Bujanra ficava sentado.
Tá.
Então vamos para a última pergunta do nosso querido amigo.
Última
pergunta do Cleonardo. Tatuagem. O Zé vai saber um pouco melhor, talvez, essa, porque ele pode
ter
tatuagem nas axilas versus tatuagem naquele osso do cofre. Plot twist, depois de um almoço, overdose de feijoada. Axila, cara. Fácil.
Eu tava falando disso com a minha esposa esses dias, eu não faria axila nem a pau, eu não faço axila, costela, só do pé, essas coisas que o povo faz, que é suicídio, mano. Se perguntar pro Bezzi, acho que ele concorda também, mas eu tenho tatuagem no peito, né? Chegou perto do mamilo, mais ou menos a mesma coisa, assim, chega mais ou menos aqui, assim. Então, você sabe mais ou menos como é que deve ser debaixo do sovaco, cara? Eu nunca faria debaixo do sovaco.
E chegou bem perto também, né? Essa tatuagem horrorosa que eu tenho aqui, chegou bem perto do sovaco. Eu acho que o cóccix, cara. Acho que o cóccix.
Mas tem noção lá, né, cara? Eu acho que tem um puta de um osso do cóccix, né? Deve tremer ali. E além disso, ele pôs o porém da feijoada, né? Eu não sei se ali ele treme os finais do reto ali, talvez desencadeie um acidente.
Já é um problema do tatuador, né, cara? Então eu senti menos dor.
Pelo menos a gente não tá fazendo a tatuagem da Anitta, né? Depois de uma overdose de feijoada aqui. Que inclusive eu acho muito interessante esse local, nada contra, cada um tatua o que quiser. Mas eu acho muito interessante tatuar esse local, assim. O que tatua-se ali? Eu tenho o símbolo do Chili Peppers na perna. Podia fazer lá, que caberia bonitinho o asterisco ali. Mas eu não sei qual é a pira de tatuar logo o eu não quero falar palavras de baixo calão.
O furico anal?
O cu. Sem querer citar músicas do Traje Rigor, mas cu.
Cara, eu não sei nem o que fazer num espaço desse. Talvez aquela escritura do anel do Senhor dos Anéis, tá ligado?
Obrigado, Cleonardo. Foi muito boa essa sua ideia aí. E continue mandando aí seus jogos mortais, jogos vorazes, que a gente responde, porque é divertido brincar. Já estamos, então, nos encaminhando para o final desse episódio, que é o primeiro com convidado de 2022. Já começamos muito bem. Agora é só ladeira abaixo, gente. Vocês podem ver que a gente começa bem para... É nada, semana que vem também teremos convidados maravilhosos, né? A gente só tem convidado gente fina. Eu queria agradecer aqui, especialmente ao Helder, que abriu um espaço em sua agenda, graças ao fim da CPI, que por enquanto não deu em nada, para vir aqui e falar sobre música, que normalmente no Galãs Feios, quando vocês vão falar de música, normalmente não são das recomendações que vocês mais querem dar, né? Então, obrigado por participar.
Não, até que a gente fala bastante, e ultimamente tem dado espaço, sim. O pessoal também, às vezes, não aguenta mais assunto sobre o Bolsonaro. O pessoal só tá fazendo contagem regressiva para acabar logo, entendeu? Então, a gente tem uma abertura. É bom, né? O bom do canal ser nosso, que a gente fala o que a gente quiser também.
Sim.
Ontem passamos metade da live falando sobre os vídeos do Ed Motta.
Do Ed Motta, cara. Sim. Nossa, eu fui ouvir Ed Motta hoje, graças aos vídeos, cara. Eu fui ouvir o Ed Motta. Ouvi aquele disco com nome inglês aí que ele lançou recentemente. E que é legal. O Ed Motta é um bom músico, ele é engraçado. Ele é um...
O AOR não é recente, né? Já tem quase
um tempo. Não, é um de 2018 que eu não vou lembrar o nome, agora já me escapou aqui.
Gathering, não sei o que lá.
Isso, exatamente, esse aí. Foi esse que eu ouvi. É interessante, eu acho legal.
Eu gosto do Ed Motta também, cara.
Às vezes ele fala umas bobagens,
mas. Tem acompanhado agora esses stand-ups do Ed Motta no Instagram. Que é muito bom, né? Ele tem um flow sensacional, assim, e faz um humor fácil, cara. Eu curti, o pessoal ficou meio chateado lá com as polêmicas sobre a comparação entre carioca e paulista. Não achei nada demais, não. Eu ri pra caramba, assim. A maioria da galera que estava ali presente na live não viu o problema também.
Ele imitou o Bossa com perfeição ali, falando do vinho. Aquilo ali tá quase um esquete do Hermes Renato. Bossa vai a uma degustação, cara.
Daí é engraçado ver os caras assim, não, mas peraí, velho, todo paulistano que fala assim, não. Pô, mas nem todo carioca fala daquele jeito que ele imitou também, mas serotipagem, o cara tá tirando uma onda. A gente sabe que nem todo mundo é o Bossa em São Paulo. Né? Você vê paulista todo momento na TV, mas tem paulista e carioca na TV, eles não falam assim o tempo inteiro. Mas a graça tá nisso, no exagero, né? Em serotipar e deixar o cara mais tosco do que ele é, de fato, né? E aí ele acertou, né? Não é à toa que virou trend, que foi o assunto mais comentado do dia.
Então, assim que as pessoas estão se erguendo na música, o Ed Motta deve ter aumentado o número dele de audições, até eu fui ouvir. Então, se ele fizer um... Faz aí, Ed, se você ouvir isso aqui, cara, dá uma fuçada nas suas
métricas.
Isso, vai ver as métricas lá, que com certeza subiu, porque você fez aí seu stand-up.
Até porque a última aparição dele, se eu não me engano, foi uma parada que ele fez lá nos Estados Unidos, passando vergonha. Ele meteu uma de Oscar Schmidt lá e andou fazendo umas cagadas, falando que brasileiro não devia entrar no show dele, umas coisas assim. Faz uns anos já, tá? Isso é velho.
Já fez.
Ah, então, mano. Foi na Inglaterra que ele falou, os caras vêm com tênis branco, aquele relojão, Nike Shox, camisa da seleção...
Pedi Manuel
no show. É. Mas pela descrição aí do perfil, ele não tava tão errado. Depois essa galera afundou 17 na urna, mano. O cara de camisa da seleção e Nike Shox.
Ele pegou uma van de gente fazendo muamba no show dele.
Ele hackeou o bagulho antes. E na época eu trabalhava na R7, mano. Eu fui cobrir o show dele aqui na São João. Mano, era um bar. Eu não sei nem o que era aquilo. Tinha show, mas... Ficar a galera jantando, tá ligado? Eu ainda tenho alma de jovem, que show, você fica ali de pé tomando um goró. Mas não sei o nome daquilo, é casa de show, né? Casa de show. E ele fez logo depois da polêmica, fez um show solo ali, guitarrinha de jazz, trouxe lá, né, mano, os instrumentos dele. E já naquela época, ele metia as músicas e fazia as piadas, cara. Falei, porra, mano, o Ed pode misturar aí um negócio de humor com música, né? Deixar um pouco, assim, às vezes... Uma certa arrogância de lado, porque ele é um músico genial e isso aí é incontestável. Ele é um cara muito bom, um cara que entende muito do que faz, mas pô, mete as graças no meio lá. Até o Frank Zappa não fazia música engraçadinha. Ele não precisa fazer a música engraçadinha, pode fazer as piadas ali no meio, que o show fica muito mais legal, mano. Muito mais bacana, divertido. E no dia ele fez isso, especificamente naquele dia. Ele tirou uma onda, meio que tentando se justificar, se explicar. E foi bem legal, assim, lembro que depois, se vocês quiserem procurar, procura aí Ed Motta, R7, Helder Maldonado, vocês vão encontrar esse texto. É um texto bem humorado também da minha parte, e eu já gostei, então eu já tinha ali umas pistas do que ele ia fazer. Aí, de vez em quando ele errou a mão, quando ele falou lá de Curitiba, né, falou da Paula Toller, mas erra a mão, né, cara, mas tudo bem, os acertos eu ainda acho que se sobrepõem aos erros.
Isso aí, Ed Motta, em breve... Se quiser vir aqui, inclusive, participar do Troca Fitas pelo Zoom, onde você estiver, imagina, cara, ia ser incrível, cara, conversar com ele remoto. Quem sabe um dia. Então, esse foi o episódio número 47, já foi o 46 na semana passada, que o Zé se deliciou com trocadilhos sobre diarreia e prisão de ventre. Então, esse é o episódio número 47. E, Zé, fala aí suas
Ah,
considerações
cara,
finais.
que o Shuffle abençoe a playlist de todos vocês, que traga só sons bons. E eu acho que assim, Elder Maldonado, obrigado por finalmente conseguir participar e ceder um pedaço de sua noite. E obrigado por aguentar os comentários do São Random aparecendo na porra do seu canal, porque eu faço só piada de baixo calão, né, no seu espaço, na internet.
Não, porra, obrigado, cara. Eu gosto de quem causa mesmo ali, velho.
Obrigado, espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Ouçam a gente aí em todas as redes de podcasts, na Mutante Rádio também, na AS Brasil e quem sabe em muitos outros lugares. Não se sabe. Se quiser pegar e piratear nosso programa, está livre. Por favor, faça isso. Venda na Praça da Sé. Obrigado, boa noite a todos. E semana que vem voltamos. Tchau.
Não passarão.